nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com atenção aos concelhos do Vale do Cávado, apresentando a sua identidade, as suas tradições, usos e costumes. Ao domingo, das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje trazemos até si a União das Freguesias de Merlim São Pedro e Froços, em Braga. Motivos não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Merlim São Pedro e Froços.
Com o apoio
AutoGef, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoGef, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade. AutoGef deseja-lhe umas boas férias.
União de Freguesias de Merlim São Pedro e Froços.
Ponte de Lima celebra os 900 anos de atribuição de Foral com festival musical no Areal da Vila. Dia 22 de agosto, sexta-feira, a atuação dos Resistência e dos Gypsy Kings by Diego Baliardo. No dia 23, sábado, a atuação de Bárbara Bandeira e de Gabriel o Pensador. Espetáculos de entrada livre às 21h30 e 23h30. Nos 900 anos de Foral, visite Ponte de Lima.
A nossa terra. Há mais de 25 anos... O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Antes da apresentação das freguesias que trazemos hoje a destaque no A Nossa Terra, aproveitamos para partilhar outras notícias da região. A Câmara Municipal de Vizela inaugurou o Espaço Autor e o A Nossa Terra esteve lá. Junto do presidente Vítor Hugo Salgado, recolheu-se e sentiu-se os objetivos desta iniciativa. O autarca referiu que este pretende ser um espaço criado para acolher as várias obras dedicadas a Vizela, de autores do concelho. Segundo o presidente da Câmara, trata-se de uma forma de partilha de vizelense para vizelense e representa um contributo importante para a valorização da cultura no concelho.
Muito bem, estamos aqui hoje para apresentar a público aquilo que era um projeto apresentado já eleitoralmente, que era a criação do Espaço Autor. O Espaço Autor tem como objetivo criar condições para que, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela, depois de todas as obras que foram efetivamente produzidas ao longo dos últimos anos, tivessem um local comum. E este local é este Espaço Autor. Quando estou a falar de obras, estou a falar obras de vizelenses e que, de certa forma, com este espaço, aproxima os vizelenses dos vizelenses, os vizelenses autores do vizelense comum que possa querer, efetivamente, consultar obras que foram produzidas no Conselho de Vizela ao longo dos últimos anos. É um espaço importante, foi uma cerimónia singela, mas um espaço muito significativo do ponto de vista daquilo que é a cultura do nosso concelho.
Aproveitamos ainda para agradecer à Associação Social e Cultural de Sobreposta o envio de mais um exemplar do seu boletim informativo, partilhando tudo o que de relevante acontece nas freguesias de Espinho, Pedralva e Sobreposta do Concelho de Braga. Nas suas 16 páginas de informação, este boletim espelha toda a dinâmica destas freguesias, desde a atividade dos movimentos associativos, iniciativas da comunidade e trabalho desenvolvido pelas entidades públicas. Entre as várias dezenas de notícias, aproveitamos para destacar um bom exemplo do muito do que de bom acontece todos os dias nas nossas comunidades. Falamos da celebração comemorativa dos 75 anos de ordenação a sacerdotal do padre Tobias Álvares da Silva, sendo pároco de Pedralva há 73 anos. Esta celebração contou com a presença do arcebispo metropolita de Braga, Dom José Cordeiro. Aproveitamos para convidar outras entidades a fazer chegar à nossa redação também as suas notícias através do e-mail agenda@nossaterra.pt. Agora sim, vamos conhecer um pouco melhor a União das Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos.
A União das Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos situa-se no Conselho de Braga, Distrito de Braga, em pleno Cávado. Ocupa uma área de aproximadamente 5,30 km², urbanizada em distintos aglomerados, com espaços verdes e zonas de cultivo típicas do Minho. O relevo é marcado por ondulações suaves, colinas baixas, vales delineados por ribeiras e alguns planaltos. O ponto mais elevado situa-se junto ao Lugar de Frossos, oferecendo vistas panorâmicas sobre o Vale do Cávado, enquadradas por vinhas e sotos. Predominam zonas rurais cultivadas com campos de hortícolas, culturas de regadio e pomares. As habitações agrupam-se em pequenos aglomerados. Merlim São Pedro, com maior densidade populacional, concentrando comércio local, escola, igreja e equipamentos coletivos. Frossos, mais rural e menos populosa, com tradições agrícolas bem marcadas. A Ribeira de Merlim atravessa a freguesia, beneficiando a agricultura e contribuindo para a diversidade local. Troncos ribeirinhos, vegetação ripária e fauna típica de zonas úmidas. Há áreas de pinhal e pequenas manchas arbóreas, sobretudo castanheiros e carvalhos. A proximidade a Braga promoveu transformações, surgindo novas urbanizações, pequenas indústrias e serviços. Apesar disso, mantém-se o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação dos campos e das tradições agrícolas. Encontra-se bem servida por estradas regionais, ligando Braga a outras freguesias e vias nacionais. Algumas carreiras de transporte público asseguram a mobilidade, enquanto percursos pedonais e cicláveis começam a ganhar terreno, integrando a valorização do património paisagístico local. Em Frossos destaca-se o Cruzeiro do Senhor da Chousa, do século XVI, e a Casa do Feital, do século XVIII, antiga residência nobre ligada ao Palácio dos Bisquinhos. Em Merlim São Pedro, o destaque vai para a Capela de São Brás, de 1602, o Arco da Porta Românica do Cemitério, quintas como a de Gandarela e de São José, além do famoso e importante Banco Português de Germoplasma Vegetal, uma referência nacional e internacional na conservação de recursos genéticos vegetais. Esta União das Freguesias organiza-se sobre raízes milenares ligadas a tradicionalismo religioso, atividades artesanais e património rural. A modernidade trouxe investimentos em infraestruturas, cultura participada e equipamentos comunitários, consolidando uma estrutura territorial em equilíbrio entre tradição e desenvolvimento.
É sobre a União de Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos que vamos falar hoje e para isso connosco em estúdio já se encontram Adélia Silva, presidente da União das Freguesias, Margarida Gomes, vocalista da banda Os Boca, Bruno Ferreira, conhecido por Ezique, filho ilustre na pintura. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. A história faz parte do nosso passado, mas é importante conhecê-la para sabermos como devemos caminhar no presente e no futuro. É pelo passado e pela sua história que vamos iniciar a nossa descoberta da União das Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos. Armindo Oliveira tem 74 anos, é natural e residente em Merlim, São Pedro. Professor primário aposentado, foi secretário da Junta de Freguesia de Merlim, São Pedro, de 2009 a 2013, e fundou o jornal mensal A Candeia. Escreve ainda para o Diário do Minho, há já 40 anos, ao A Nossa Terra, Armindo Oliveira falou dos tempos idos desta freguesia.
Olha, a minha escola era uma escola viva, uma escola com alma, alma. Os alunos estavam na sala de aula, iam para a escola com gosto. E ficavam aborrecidos quando havia férias. Queriam escola, porque sentiam-se confortáveis, sentiam-se bem. Era uma família, porque há famílias que não se dão bem, mas era uma família muito unida. E então a minha inspiração era o meu professor primário, então, o professor Gustavo Silvério. Tive sorte de ter de me dar este espaço, porque não é só passar aquilo que eu, dar a minha opinião, é eu também me enriquecer. Eu um pouco fora do olho dar domínio. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Eu aprendi muito mais do que, eu vou repetir isto, eu aprendi muito mais na escola do que aquilo que ensinei, mas muito mais. Eu formei-me como homem, formei-me como cidadão, formei-me como profissional. A escola deu-me tudo. O meu diário do Minho também é meu. Eu sou um dos mais velhos, sou dos mais velhos da escola. E todos os anos nós, ele oferece-nos um almoço, o almoço do dia do diário do Minho, é o almoço de Natal. Eu digo, eu vou à festa do meu diário do Minho.
Seguimos a conversa com Adélia Silva, presidente da União das Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos. Tem 59 anos, é natural de Merlim, onde reside e cumpre atualmente o seu segundo mandato à frente desta União. A estes 8 anos junta o mandato como tesoureira da União das Freguesias. Contabilista certificada e também docente no IPCA. Presidente Adélia, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. E inicio precisamente por lhe perguntar. Esta é uma união das freguesias com encanto e uma comunidade muito ativa. É bom viver em Merlim, São Pedro e Frossos? Que mais valias podemos encontrar aqui?
Sim, naturalmente. Deixe-me começar por agradecer o vosso convite, o acolhimento nestas vossas instalações, num domingo, o que é fantástico. E dizer-vos que é muito bom viver em Merlim, São Pedro e Frossos. Na nossa comunidade, eu diria que sempre que se fala numa união de freguesias, há sempre, eu diria, aquela guerra de é uma freguesia, é outra freguesia, isso para nós é passado. Nem sei se calhar inicialmente isso aconteceu. Hoje vivemos em comunidade, para nós a freguesia é apenas uma, Merlim, São Pedro e Frossos.
Muito bem. Eu perguntava-lhe como é que caracteriza a comunidade deste espaço geográfico, ou seja, uma comunidade acolhedora, enfim...
Desde logo uma comunidade muito acolhedora, portanto as pessoas são muito afáveis. Eu diria que estamos um bocadito em Frossos, na entrada da cidade, é uma freguesia já urbana. Merlim São Pedro já foi caracterizada como uma freguesia rural, eu diria que não, hoje não. Merlim São Pedro já é uma freguesia urbana, onde escasseia efetivamente a habitação para jovens, porque é uma freguesia muito procurada exatamente pela vida, pelo estilo de vida que nós damos, ou até as condições de vida que são tidas naquela freguesia, em que desde logo estamos à entrada da cidade, e também oferecemos ali um ambiente de campo que sabe sempre muito bem às pessoas que vivem na nossa terra.
Sem dúvida. A boa disposição e bem receber são imperativos nesta terra. João Freitas tem 88 anos e é de Frossos. É desde os 13 anos torneiro mecânico e foi fundador dos Velhas Guardas e do grupo recreativo Os Bendados, como também é membro do grupo de futsal Os Abafas. Escritor e cantador por natureza, escreveu num pequeno livro com o título Versos por um Bendado. Assumidamente um apaixonado pela juventude, convive com a mesma sempre que pode. Vamos ouvir o seu testemunho na primeira pessoa.
Os Bendados era um conjunto de jovens que sempre pelejaram ou sempre desejaram ter um local para poderem passar tempo. Já não digo para reunirem, que naquele tempo não se podia reunir. Não se, ou reuniam-se, mas com muito cuidado. Sabíamos que estava. E logo daí, então, nos juntamos e resolvemos começar. Foi numa tasca, que era a Vieira, que não existe. E fizemos a espécie de uma caixa, onde cotizávamos 5 tostões por semana. E começámos ali e reuníamos nessa tasca à noite. Bebíamos uns copos e falávamos e coisa. E então surgiu a lembrança de estar esta a casa em que conseguimos, que era a casa que foi Sindicato dos Taxinhas, Sindicato da coisa da fábrica de rolães, foi-se escola e outros afins.
Velha freguesia, mudaste, não sei porquê, ao tempo que eu te não via. Minha velha freguesia, quem te viu e quem te vê? Passei há pouco no cruzeiro e vi lá uns arbustos mal amanhados. E então dá-me vontade de chorar, por logo me fazem lembrar aonde eram os vendados.
A cultura e a música estão também enraizadas nos jovens talentos desta freguesia. É o caso da banda Os Boca, que vamos agora ouvir com o seu último single, Contra Curva.
We'll be right back.
Connosco temos Margarida Gomes, vocalista da banda Os Boca. Tem 35 anos, é técnica de farmácia natural e residente em Merlim, São Pedro. Divide as ciências com a música, sendo então a vocalista e guitarrista da banda de rock Os Boca. A banda já soma 10 anos, com uma boa interação com o público e sonoridades marcadas pela cultura portuguesa, como as suas lendas e mitos. Margarida, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. E inicio precisamente por lhe perguntar: Os Boca são uma banda de rock independente? Como são Os Boca? Ou seja, como se caracterizam? Quantos elementos? O que é que cada um toca? Quem canta?
Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui a representar Os Boca. E Os Boca é um grupo de amigos que eventualmente nasceu nos escuteiros, que tem também uma associação da freguesia, onde todos tocávamos qualquer coisinha, e um dia decidimos fazer uma banda. Ora bem, eu sou a Margarida, sou vocalista, guitarrista ritmo e algumas percussões. Depois temos o José Gomes, que é meu irmão, que é também guitarrista e faz coros. A Gabriela, que é a esposa do meu irmão, teclados e vozes. O José Alves, baixo e coros. E o Nuno, bateria e coros também. Todos cantamos qualquer coisinha.
Muito bem. E eu perguntava, e o porquê deste nome?
Bem, Os Boca surge como... Pronto, a boca é um dos nossos meios de comunicação. E surge nesse sentido de podermos expor e exprimir aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E é um bocadinho o que roda em volta das nossas músicas. O que nós pensamos, sentimos, as nossas opiniões. Muita coisa surge daí e sai da boca para fora, não é?
Claro. E eu perguntava-lhe quais são as vossas principais influências musicais. Provavelmente as têm, como todos os grupos.
Sim, nós temos todos gostos musicais diferentes, o que torna a nossa maneira de criar diferente e ter um bocadinho de tudo, de maneira que toda a gente goste. Vai desde Pink Floyd, António Variações, The Gift, Dire Straits, por aí. Chutes e Pontapés até.
Muito bem, bastante diversificadas, sem dúvida. Quando falamos dos Boca, falamos do quê? Qual é o vosso ADN? Ou seja, como é que caracterizaria ao detalhe aquilo que é o trabalho que desenvolvem?
Assim, posso dizer que nós temos um estilo assim eclético. Definimos normalmente como uma banda de pop, rock, indie, e com ali uma pitadinha sempre da música tradicional portuguesa, porque temos em alguns temas, procuramos colocar o cavaquinho, um bombo tradicional, uma pandeireta. Tentamos sempre ter ali uma pitadinha da música portuguesa, e acho que isso faz termos pronto, o nosso ADN, como dizia, diferente, que nós achamos ser diferente.
Muito bem. E eu perguntava, como é que é ser uma banda de originais? Sentem o apoio da comunidade para aquilo que normalmente é o vosso trabalho?
Sim, temos sentido um apoio muito grande, e agradeço já aqui à doutora Adélia, porque cede-nos o espaço da Junta de Freguesia para podermos ensaiar e criar as nossas músicas, e isso é muito bom. E há sempre um evento ou outro que somos convidados a participar, e isso leva-nos não só à comunidade em si, como também outras pessoas que venham às festas da comunidade dar-nos a conhecer o nosso trabalho.
Muito bem. E agora perguntava-lhe, como é que têm sido estes primeiros 10 anos da banda? Como é que caracterizaria esta vivência?
Sim, foram uns anos, sim, é um bocado complicado estar a explicar isto, mas não é fácil viver esta música em Portugal, não é? Mas isto, nós fazemos isto porque gostamos disto, é como se fosse o nosso escape, digamos assim. É comum a todos, se der, maravilha, se não der, nós somos felizes a fazer aquilo que fazemos aquilo que gostamos, e acho que isso é o mais importante de tudo. Temos um álbum editado, já participamos em várias rádios, vários concursos, já pisamos vários palcos, mas acho que manter a nossa amizade e o nosso gosto pela música é o mais importante, acima de tudo.
Sem dúvida. Nesta viagem pelo tempo, para a Margarida, qual é a música e qual a atuação mais marcante que teve até hoje?
Assim, a música é difícil escolher, não é? Porque a maior parte são escritas por mim, e é um bocadinho difícil de escolher, mas talvez a Contracurva, que foi a que tocou há pouco, caracterizo como sendo esta nova roupagem que demos à banda, nestes 10 anos. E o concerto, diria que foi a festa do Avante. Uhum. Nós fomos, participamos num concurso, fomos à festa do Avante e foi incrível. Porque foi uma diversidade completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. E um palco grande, embora fosse um palco de secundário, mas foi uma experiência incrível.
Muito bem. Se pudessem abrir um espetáculo, um concerto de alguma banda, quem é que gostariam que fosse?
Vai, isso é um bocado complicado. Assim, dentro do nosso género musical, talvez escolhêssemos Cassete Pirata, ou quem sabe Juntos e Pontapés, uhum, que é assim mais ou menos parecido, mas claro que se fosse um Pink Floyd ou um Queen, a gente. Mas isso já é muita fruta.
Muito bem. Margarida, ouvimos há pouco o vosso mais recente single, Contra Curva. Onde é que as pessoas podem encontrar e ouvir as vossas músicas?
Bom, nós temos uma página no Instagram, tem vários links de acesso ao Spotify, YouTube, onde podem nos encontrar. Temos também Facebook. E através daí conseguem, se for @os.boca, encontram-nos no Instagram e no Facebook. E lá tem vários links de acesso, como já disse.
Muito bem. Sabendo nós que esta caminhada artística nem sempre é fácil pelo mundo da música, que mensagem gostaria de deixar aos músicos e às bandas mais novas?
Que nunca desistam, porque já dizia que o sonho comanda a vida, não é? E acho que se devemos lutar pelos nossos sonhos, embora podemos nunca chegar ao topo de uma carreira, mas se fizermos sempre aquilo que gostamos, é o mais importante de tudo, porque se nós não fizermos aquilo que gostamos, quem é que vai gostar, não é? Por isso, é fazerem o que gostam, é arriscarem sem medo, que tudo se resolve.
Muito bem. E dos Boca, o que é que podemos esperar para o futuro?
Mais músicas. Temos aí uma música já a sair brevemente, um single com um videoclipe. É estarem atentos às nossas redes sociais, que claro, brevemente vamos lançar. E depois esperar, quem sabe, por um concerto comemorativo dos 10 anos.
Muito bem, muito bem. Em Merlin, São Pedro e Froço encontramos também filhos ilustres noutras áreas. É o caso do Bruno Ferreira, nas artes plásticas, e que se encontra hoje aqui connosco. Bruno Ferreira tem 34 anos, é natural e residente em Merlin, São Pedro, conhecido por EZIC, é um artista contemporâneo e multifacetado. EZIC, bem-vindo ao programa A Nossa Terra, e inicio precisamente por lhe perguntar como é que começou esta aventura na arte.
Esta aventura na arte começou desde pequenino, com a paixão que a minha mãe tinha também pelo desenho, que a minha mãe, desde pequena, que queria ser designer de moda. Entretanto, passou para mim essa paixão, porque ela também foi mãe nova. E pronto, a vida vai dando umas voltas e fui eu que comecei com a paixão da minha mãe também a desenhar já na primária, depois no básico. E como é que eu vou te explicar? O primeiro grande passo foi quando ganhei um prémio para a Tube, de postais de Natal, porque eu já gostava de desenhar, né? Tirava boas notas, mas ali tipo uma confirmação externa de que até poderia ter algum jeito. E então a partir daí continuei sempre a desenhar e faz parte da minha vida até agora.
Muito bem. Este nome artístico é EZIC, de onde nasce? De onde veio esta ideia deste nome?
O nome é EZIC tem duas histórias, que é a primeira, que foi, aquilo foi por um trabalho de artes visuais, no qual eu tinha que criar uma marca e eu queria fazer uma coisa rápida e fácil, né? Porque estava com muito pouco tempo, então pensei em fácil, em inglês, é easy, e depois rápido, zic, zic, zic. E o nome ficou EZIC. Mas eu só fiquei com aquele nome, depois só o comecei a usar, porque entretanto aquele foi o nome que eu tinha inventado e eu assinava com muitos nomes quando era mais novo, né? Eu vai experimentando outras assinaturas e outros pseudónimos, etc. E então eu pesquisei o que era EZIC, se existia alguma coisa com o nome EZIC, que a palavra significasse alguma coisa, e descobri que em turco EZIC significa esmagado, pessoa impotente diante eventos adversos. E como eu adoro crítica social e sempre foi a minha paixão também na parte do desenho, eu achei que era muito engraçado, porque eu gosto de falar de temas mais pesados ou pôr emoções fortes nos meus trabalhos. Então, pesado, a palavra é zic, que significa esmagado e pessoa impotente e anti-eventos adversos. Então, achei que enquadrava muito bem e a partir daí não larguei o nome.
Muito bem. E eu agora perguntava-lhe, como é que caracteriza a sua arte?
A minha arte vai tendo várias fases, porque eu sempre fiz experimentação, não é? De vários tipos de materiais, desde acrílico, óleo, lápis, que é o normal, né, no qual nós começamos, spray, entre outros materiais, e agora estou a tentar utilizar também, a ver se consigo fazer alguma coisa com barra ou misturado nas telas, com madeira. E eu que caracterizo a minha arte como em constante mudança, mas neste momento o que eu sinto é que estou sempre ligado à terra, neste caso, mesmo a Merlin São Pedro, à cidade de Braga, porque eu tenho um bocado de... Eu não gosto muito da arte moderna, é uma decisão minha, não é? Cada uma das pessoas gostam, porque eu acho que se afasta um bocado das pessoas, do povo, não é? Uma arte muito intelectualizada depois não chega a toda a gente. Então eu quero uma arte que seja uma mistura entre uma coisa e outra.
Uhum.
Com as tradições do fado, que eu gosto de meter melancolia, na arte sacra, que eu gosto de fazer as figuras humanas assim, em poses assim, mais de serenidade, ou mesmo a angústia, com emoções fortes. A parte romana também, que eu gosto de fazer figuras de corpos nus, em posições, mais uma vez, de reflexão. E é uma mistura de tudo isso que eu quero transpor nos meus quadros, e muita cor também, é a diferença do que era para trás e agora uma mistura com a tradição e uma mistura com o moderno.
Uhum, muito bem. Eu perguntava-lhe também que pintores lhe servem de inspiração, que movimentos artísticos lhe dizem o trabalho desses pintores.
O Velázquez, que é um gênio, não é? O Salvador Dalí, que quase toda a gente conhece, Salvador Dalí,
claro. Uhum.
E o Van Gogh. Depois tem outros artistas assim mais recentes, porque agora isto aqui é também, a informação é tanto, é um problema. É um problema que a informação chega a uma velocidade
vertiginosa,
e às vezes nós nem conseguimos ver bem o nome, mas tenho algumas referências também modernas, agora do tipo do spray, também tenho de arte contemporânea, pessoas até que eu conheço algumas, e uhum. É engraçado.
Muito bem. Penso eu que o seu primeiro mural criado foi o Dona Maria II, foi?
Sim, estou a falar. Foi na escola Dona
Maria II, muito bem. Que mural é este? O que é que ele representa concretamente?
Este mural representa um ciclo que acabou muito rápido, mas foi uma iniciação, porque passado para aí 2 anos, de eu ter saído da escola, a escola foi abaixo porque fizeram as remodelações na escola Dona Maria II, mas foi interessante porque aquilo foi um trabalho de área de projeto. O desenho fui eu que fiz em conjunto com o meu grupo, mas depois pintámos todos em conjunto. Eu fiz o desenho e depois pintámos todos em conjunto, e foi uma iniciação. Nem existem fotos desse, só existe o rascunho desse, infelizmente. Eu já ando a procurar há muitos anos, mas ainda não consegui encontrar. Mas foi a primeira vez que eu vi que conseguia pintar numa parede e não só numa tela ou numa folha de papel, né? Porque é diferente. As proporções de agora há projetores, etc. Na altura não havia esse tipo de coisas. Foi mais meio ao olho, não é?
Claro, muito bem. E que outros trabalhos lhe trouxeram algum reconhecimento ou lhe deram algum gosto especial em realizá-los?
Há vários tipos de trabalhos que eu não consigo escolher um. Até, por exemplo, em Merlin e Frozes tenho alguns, e por causa da proximidade da minha família, das pessoas poderem ver, porque é muito interessante. Eu gosto de pintar em Braga porque as pessoas que são próximas conseguem ver aquilo que eu faço, não é? Depois também é por isso é que eu acho que Braga, a cidade de Braga, precisa que os artistas tenham capacidade de continuar a existir, porque uma coisa é falar sobre os artistas e vê-los como pessoas que estão distantes, outra coisa é sabermos que podemos ter uma pessoa que está perto de nós, que sabe pintar, que sabe cantar, que está dentro do mundo da arte, ou seja, não fica uma coisa tão fora do comum, não é? Fica uma coisa mais próxima, um bocadinho. É fora do comum, mas mais próxima. As pessoas estão mais ligadas e até interessam-se mais. E tenho amigos meus que já sabem quanto é que custa lata de spray, quanto tempo é que eu demoro a fazer, não sei o que é que eu faço, não sei. Ou seja, as pessoas que acabam por lidar com a arte só por estar ao meu lado, ou estar ao lado da Margarida, e se calhar com a Adélia também pode ser. Portanto, acho que é bom.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, no seu percurso, portanto, no percurso que fez até agora, qual foi o local ou o sítio onde gostou mais de fazer trabalho?
Em Merlin São Pedro eu fiz um pisco, que é o pássaro, um pisco, e o meu abuelo de Merlin São Pedro era conhecido pelo tono de pisca. Então, uhum. Mas não existem piscas, não é?
Claro.
Existe o passarinho um pisca. E o pisca tem uma cor mais alaranjada e eu fiz um pisco vermelho, um pisco azul, neste caso, que era para simbolizar o meu abuelo como se fosse um pisco. Foi interessante. Também fiz um hotel, também fiz uma pintura, neste caso, próximo de casa, não é? Foi de umas coisas que me marcou. Depois também pintei um hotel em Lisboa que me marcou por causa da situação que eu passei com uma doença autoimune. Foi antes de a descobrir. E depois tem várias. De festivais, por causa de saber que consigo estar sob pressão a pintar, com muita gente a ver e muito barulho. É porque eu até estou com um bocado, às vezes, que tenho mais um bocado de dificuldade em falar, porque é mais fácil exprimir para mim as minhas emoções, aquilo que eu estou a pensar numa pintura, do que às vezes exprimir-me a nível de vocal, né? A nível de conversação, conseguir exprimir bem aquilo que eu estou a sentir, né?
Uhum. Eu perguntava-lhe de que forma a sua arte interage com a sua vida a nível pessoal.
A arte para mim sempre foi um porto de abrigo. Se eu tivesse mal, desenhava, não é? Se eu tivesse bem, desenhava também, menos um bocadinho, porque estava muito contente, estava muito sol também a dar uma volta, né? Mas desenhava com outro tipo de coisas mais rápidas, um bocado. A arte sempre foi também um ponto de ajuda financeira, né? Que passou a ser. Portanto, eu acho que a arte me tem ajudado, e mesmo posso dizer que tenho esclerose múltipla, né? Que fui diagnosticado, também ajuda na parte de ver que consigo fazer as coisas na mesma, independentemente daquilo que tenha acontecido. E é uma coisa que eu digo sempre, e sempre disse, antes sequer de ter algum tipo de problema, ou antes de saber que ia começar a pintar assim com mais regularidade, que uma pessoa que se depara com um muro no qual parece que não o consegue escalar, às vezes mais vale pintar esse muro, porque o que vai ser melhor do que o que está do outro lado. Ou seja, apesar do muro ser uma coisa intransponível, nós podemos pintar aquele muro intransponível, e depois até podemos tentar subir e ver que afinal até deste lado até está bom. Ou seja, fazer dos nossos problemas uma mais-valia também.
Claro, sem dúvida. Atualmente encontra-se a trabalhar em algum projeto?
Terminei agora um em Prado, para a escola básica, é o primeiro ciclo de Prado. Terminei mesmo agora, ainda coloquei uma foto, mas agora vou colocar mais. Por acaso, o senhor, o presidente da junta, quis que eu fizesse aquela pintura porque viu trabalhos meus em Berlim, São Pedro e Frossos. Por isso é que é bom também ter o apoio da parte da comunidade, para mostrar os trabalhos, que às vezes as pessoas sabem cantar ou sabem pintar, mas as pessoas não têm conhecimento que existe aquela, que existe ali próximo a alguém. Então foi assim que consegui. Este é o último que estou a fazer, e agora estou a fazer também um projeto que vou tentar com a doutora aqui, a Adélia, enviar, para ver se é aceite. Estou agora a acabá-lo também.
Muito bem. E o futuro? Por onde passará? O que é que está em cima da mesa?
Eu não penso muito nisso, eu penso um bocadinho no futuro, mas mais, não tanto na arte, não tanto nessas coisas, mas no bem-estar. Eu quero estar bem, e quem esteja ao meu lado também esteja bem. Acho que é o mais importante do que a parte profissional, ou o que quer que seja, porque eu pintar, eu irei sempre pintar. Desenhar, vou sempre desenhar, faz parte de mim, impossível. Até se não o fizer, sinto-me mal, parece que fico doente.
Foi.
Mas o objetivo seria que conseguir reconhecimento e conseguir mostrar às pessoas mais pinturas, fazer mais arte pública, fazer também arte privada, mas fazer com que o povo tenha acesso à cultura também, não é? À arte, e que não seja só uma coisa de... e que seja uma coisa que eles consigam sentir, não é? Porque eu gosto de fazer, nas minhas pinturas, eu gosto de fazer coisas com que tragam emoção às pessoas. Ou críticas sociais, não tem que haver concordância. O que eu quero é que haja reflexão das pessoas, ou que elas sintam alguma coisa, seja desdém, seja angústia, seja felicidade, mas transmitir um pouco e levar alegria também às crianças, que eu também, esta parte aqui, eu às vezes, não sei se sabem, o meu trabalho é um bocado mais pesado, não é? Mas eu consigo moldar, porque eu tenho noção que a arte é para as pessoas, ou seja, para as crianças eu tenho que fazer uma coisa que seja direcionada para elas, dentro do meu estilo, mas é direcionar aquilo para, e não ser um artista egoísta no sentido de só fazer aquilo que eu quero para mim. Eu tenho que haver uma mistura. Eu, por exemplo, quando faço um trabalho, eu gosto de fazer um trabalho, meio trabalho, que é, eu gosto de ir para lá com o trabalho por terminar, ir fazendo conforme estou lá, fazer as alterações e tudo. E às vezes as pessoas que vão passando vão dando ideias, mesmo crianças, e se calhar eu adapto durante aquele momento, vou colocar ali uma ideia que alguém deu, ou seja, aquilo depois da pintura não é só minha, é de todos. Eu vou dar um exemplo. Em Merlin São Pedro, onde eu fiz o pisco, tem lá uma coisa que diz piu-piu, porque eram as crianças todas que vinham a correr e diziam: oh mãe, olha o piu-piu, olha o piu-piu. Então eu decidi colocar, ficou mais, pronto, mais acriançado, não é? Um bocado, mas eu fiquei contente porque aquilo era o que as crianças queriam, é que foram elas que pediram aquilo, não fui eu, mas claro. Aquilo, a arte é para as pessoas, não é só para mim, é para todos, não é?
Sem dúvida. Há algum local onde gostaria de pintar em Braga ou fora do país?
Fora do país, há vários locais onde eu gostava de pintar. Sei lá, gostava de ir ao Japão, pintar no Japão, porque é uma cultura completamente diferente, e levar a minha arte, que é uma mistura assim, de tudo aqui mais tradicional aqui da minha cidade, né? Ou seja, levar um pouco de Braga, e de mim e da cultura portuguesa para fora. O exemplo, que é um país asiático, é completamente diferente, nunca lá fui, não sei como é, gostava de ir. Em Braga eu gostava de ter eu já fiz um agora recentemente um ringue enorme, mas só dá para ver de drone, mas foi um ringue de 1000 metros quadrados. E entretanto agora eu gostava era de fazer uma parede que fosse grande e que pudesse fazer uma representação do que eu acho que na minha cabeça é a Brácar Augusta, não é?
Muito bem. Ezique, em jeito de motivação e de inspiração, que mensagem gostaria de deixar a jovens ou futuros artistas?
Eu acho que eu gostava de deixar uma mensagem de inspiração, não é só para jovens ou futuros artistas, é para todo tipo de pessoas, não é? Que a vida às vezes vai trazer problemas, nós vamos enfrentar sempre dificuldades, mas se nós gostarmos de alguma coisa, devemos fazê-la sempre. E depois o outcome, o resultado que vier dali, é o que tiver que ser. Mas se fizermos sempre aquilo que gostamos, pelo menos estamos sempre descansados e contentes, não é? Agora, é difícil aqui na zona Minho, não digo só em Braga, viver da arte, né? Sabemos que é uma cidade um bocado mais secundária, e os recursos são mais alocados para Porto e para Lisboa, é um bocado mais difícil, mas não é impossível. E temos que ir fazendo e arranjando, porque assim, as coisas boas custam sempre mais do que as coisas fracas, né? Ou seja, é esforçar, é continuar a trabalhar e depois seja o que Deus quiser. Eu acho que é assim, e é isso que eu penso, que as pessoas devem se manter sempre positivas e pensar que o que interessa é estarem felizes e depois o resto. O resto é o resto.
Virá por acréscimo, não é?
Exatamente.
Presidente Adélia, filhos da terra talentosos em diferentes áreas, a freguesia naturalmente, ou esta união de freguesias, naturalmente orgulha-se sempre dos sucessos dos seus filhos, não é assim?
Naturalmente. E vou-lhe dizer que nós temos uma missão, e a missão aqui, eu diria que nós olhamos sempre para as pessoas e temos sempre as pessoas em primeiro lugar. Eu tenho aqui dois exemplos vivos, desde logo a Margarida, que está connosco na junta de freguesia, a ensaiar, e sempre que fazemos, nós temos algumas atividades culturais, nomeadamente o Dia da Comunidade, em que fazemos sempre uma grande festa. A Margarida já tocou, Margarida, os Boca, já atuaram lá várias vezes. Este ano foi um espetáculo monumental. Eles são bons. Eles são bons. E orgulho-me de lhes dar este apoio. Ao Ezique, quando conheci, pensei: pá, isto é arte. E esta arte tem que ser apoiada. E nós temos essa missão e essa obrigação. O Ezique pintou dois murais em Merlin São Pedro e pintou um mural em Frossos e pintou a escola, portanto, duas paredes na escola de Frossos. E quando ele fala nas crianças, e pensando no estilo dele, que ele tem um estilo característico, um estilo próprio, mas ele dentro da escola pôs as crianças a ler, pôs as crianças a pegar um livro, portanto, dentro daquela sala, eu acho que a motivação foi completamente diferente. Ou seja, nós temos que ajudar, temos que apoiar estes jovens, e esta é a nossa missão. E quando temos aqui verdadeiros talentos, e na nossa freguesia, por acaso, isso acontece, e a nossa missão é esta, é ajudar. Não há ninguém que saia da nossa freguesia, que venha à nossa junta de freguesia, que saia sem ajuda. Não há. Porque isto tem que ser naturalmente apoiado e temos que seguir em frente. Nós temos um projeto já com o ESIC, que eu penso que ele esteja já em preparação, está já a trabalhar na imaginação dele. Temos um ali para a zona do cemitério de Merlin São Pedro. E eu gostava muito de convencer o padre da minha freguesia a fazer isso na sede dos escuteiros, mas isso vamos ver, portanto vamos ter aqui o apoio e a força da Margarida para fazer um trabalho em condições, e se calhar isso seria possível.
Foi onde viveu o meu avô, naquela
Ah, ok. Sim, Sim, no local onde eu estava agora a referir, por baixo, viveu o avô dele durante muitos anos, é verdade.
E naturalmente aí uma ligação também muito especial, não é assim? E vamos já continuar a conversa para conhecer melhor a União das Freguesias de Marlim, São Pedro e Frossos, em Braga. Já de seguida, depois deste curto intervalo. Fique connosco.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.